O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA. Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Larco. Presente em milhares de postos e no seu carro.
9 horas na Bahia.
As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal. Comigo, na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando.
Minha gente, o Futebol SA tá chegando, vem com a gente, vem! Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2019. Bem-vindos ao programa de número 36 de Futebol SA, um programa mais uma vez muito especial. Aliás, quanto não é especial estar com você, né, fã de futebol? Muito bom estar aqui. Hoje a bancada desfalcada e reforçada. E todo desfalque será condenado.
Todo.
Marcelo Azevedo, um grande abraço pra você, viu? Já já eu vou querer saber do seu bom dia.
Isso. Né?
Mas antes eu vou puxar quem tá presente, já agradecendo de antemão o nobre Mapu de São Luís, que tá aqui.
O rei de São Luís aqui.
O rei de São Luís.
O melhor cabelo da galera.
O cara que disse que as nossas comemorações pós-programa lembram as das meninas da Superliga de Vôlei. Eu queria agora, em público, Mapu, agradecer, né, de coração.
Vamos bater palma, né?
Duas palavras pra você, viu?
Parabéns.
Obrigado. Obrigado, isso. E agradecer.
Mas ele vai fazer parte dessa comemoração hoje.
Vai ser filmado no Facebook, você pode assistir o Futebol SA ao vivo e vai ver essa cena maravilhosa. Agradecer também a presença do Samir Abdala, advogado especializado em direito esportivo, tá aqui com a gente também. No estúdio, acompanhando o programa. E eu vou dar bom dia à minha bancada maravilhosa. Vou começar com bom dia, Cello!
Cello, estão falando mal do Botafogo, pode se defender.
Cello. Diz que o Botafogo Marcelo... não é G12, não, Cello.
Vocês viram que o Marcelo mudou o corte de cabelo? Ele tá com franja agora.
Diz que o negócio tá louco. Meteu um fotão ali, um feminino.
Tá, vai voltar com o moreno lindo, né?
Eu não sabia se era ele ou Fábio Júnior.
Ele bronzeado ali. Bom dia, mil vozes!
Manda pra mim que eu bato no peito e bato.
Não, esse aqui a gente vai apresentar depois.
Ah, é? Então tá. Então, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Tomás Asma.
Bom dia, querido. Rapaz, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Que coisa linda, né?
Que
privilégio começar o dia com esse mestre da música que é o Alceu Valença.
Um dublê de Highlander.
Demais, assim, um dos melhores shows que eu já fui na minha vida foi de Alceu. Um abraço, Alceu, mestre da música brasileira. Bom dia a todos vocês. Bom dia a vocês, nosso ouvinte querido, fã de futebol. Futebol SA tá na área. Olha, dois destaques que eu queria trazer de duas coisas que aconteceram, dois fatos marcantes que aconteceram na rodada de quarta-feira dessa semana do Brasileirão. Primeiro, cara, falar da cobertura da imprensa, tá? Vamos falar, claro, que do Rio de São Paulo, especialmente sobre o desempenho dos times nordestinos. Fortaleza fez 1-0 sobre o Flamengo. Luiz Carlos Júnior. Luiz?
Na habilidade de William, não, lá vem a descida do Flamengo!
Luiz Carlos, você,
pênalti!
No peito na grama,
no
falou
peito
assim,
na grama.
O Fortaleza mete 1-0, o cara fala, Fortaleza vai ganhando do Flamengo desfalcado, na hora Pet mete assim, mas o Fortaleza também tá desfalcado.
Sensacional. Na sutileza de Pet Covid,
sincero. Pet sincerão é sensacional.
Mas acabar com isso.
E é lamentável a narração de Daniel Pereira no jogo do Bahia contra o Grêmio, ao ponto de Luiz Caldas rolar um zap
Luiz Caldas
reclamando da narração. Luiz, meu irmão, se você estiver ouvindo a gente aqui, você brocou já era seu fã, agora mais ainda, e ao ponto do próprio Daniel depois fazer um vídeo. Gravar um vídeo, assim, meio que pedindo desculpas, mas meio que explicando, assim. Bicho, não é possível que em tempos de rede social esses caras não entendam, não aprendam, né? Que qualquer coisa que você fala, vacilou, dançou. E o nível de conexão e o nível de repercussão que essas coisas têm hoje é outro.
E me permita completar, então, não é possível que eles não percebam que com a internet, com as redes sociais, não existe só uma história contada.
Isso.
Não existe, mas a história é só contada por eles.
O Linha de Passe da ESPN chegou ao cúmulo de, na sua abertura, mostrar os gols de todos os jogos, menos o gol do Bahia.
Por quê, né?
Esses caras não entendem que, assim, o Esporte TV e a ESPN são canais pagos. Eles têm assinantes no Brasil inteiro, inclusive aqui no Nordeste. Vamos ter um pouquinho mais de respeito, né? A TV precisa entender, né, que a produção de conteúdo hoje sobre futebol, ela é diversa. Tem muita gente produzindo conteúdo em podcast, em coisa muito bacana, e ela tem que entender que ela precisa se reinventar, senão ela vai perder, né, esse espaço. E meu segundo destaque, assim, é a impressionante quantidade de partidas que foram definidas depois dos 40 do segundo tempo. Dos 7 jogos de quarta-feira, 4 foram decididos depois dos 40. Olha só, o Bahia venceu aos 43 com um pênalti marcado pelo VAR. O CSA empatou aos 43 num pênalti marcado pelo VAR. O Palmeiras venceu aos 54. Foram 9 minutos de prorrogação, graças ao VAR. E o Corinthians empatou aos 51 num pênalti marcado pelo VAR. Aliás, esse e o do Flamengo, na minha opinião, altamente questionáveis. O VAR definitivamente mudou o futebol.
O engraçado, né, Tom, que não existe... Eu tô tentando lembrar aqui, qual foi o último pênalti que o juiz marcou sem precisar ter o VAR? Ele dizia assim, não foi pênalti aqui, vou marcar.
Boa pergunta.
Pênalti, papita. Não, ele espera e tal.
O do CSA.
Não, não quero lembrar, não. Deixa minha polêmica aí. Não. Bicho, tudo quer lembrar, você é doido.
Bom dia, Renatinho.
Bom dia, amigos. Bom dia, nossos amigos aqui da bancada. Presença nobre aqui deles. Bom dia ao nosso amigo ouvinte. Meu destaque não podia ser outro a não ser falar do público do Brasileirão 2019. Esse, pra mim, é o grande ator desse Brasileirão, que não repete um público desse há cerca de 36 anos. Então, a média de hoje do Brasileirão, de 20.880, só se viu em 1983. Claro que tem que esperar o campeonato acabar, mas é uma média impressionante. E caso mantida essa pegada, o público total vai passar de 8 milhões presentes no estádio durante os 380 jogos. Seria o maior público desde 1978. Nós estamos falando de 41 anos atrás. Então, realmente... E aí você tem algumas explicações, né? O próprio Flamengo bem, os times do Nordeste também enchendo muito estádio.
E a audiência de TV também, né?
Aí você vai para outros desdobramentos, né? O José Colagrossi, que é do Ibope Repucom, publicou essa semana no Twitter o crescimento do buzz. Buzz é aquele... É tudo que sai de burburinho nas redes sociais, né? Tudo o que é mencionado, tweets, artigos, enfim. O próprio buzz nas redes sociais em relação ao brasileiro cresceu 45% em relação ao ano passado. E falando de grana, o total de renda bruta em 2018, pensa todos os jogos, todos os 380, deram 217 milhões. A gente já está com 260 jogos, ou seja, faltando 120 jogos, já está com 196 milhões. Se mantiver essa média, vai bater algo em torno de 290 milhões de bolo de grana, o que representa um crescimento de 33%. E falando do Bahia, ele já igualou o público que foi do Brasileirão de 2018, que foi de 366 mil. Então, Bahia hoje já tem presença em estádio, 366 mil pessoas pagas lá desde o início do campeonato até agora. E em termos de grana, ele já ultrapassou. A renda bruta do ano passado foi de 7 milhões e 200 e a dessa já está em 7 milhões e 700. Então, velho, um salve para o público no Brasileirão. Top mesmo.
Tanto
top.
Em termos quantitativos quanto em termos qualitativos também, né? Também? As festas estão mais bonitas, os episódios de violência diminuíram. O que a torcida do Cruzeiro fez quarta-feira foi belíssimo, de apoio ao verdade. Time contra São Paulo.
Talvez a gente possa depois até fazer um programa para tentar entender esse fenômeno, né? Dessa volta do público ao estádio, porque é muito interessante. Afinal de contas, cada vez mais canais para que o torcedor assista sem precisar ir ao estádio, estão ficando disponíveis.
É o produto, né, cara?
Aí o produto
qualifica vai melhorar, o produto, né? Que as pessoas voltam.
E por falar em produto, ó, já dá logo um abraço pro Marcelo Azevedo, viu, que tá ouvindo a gente, chamou a gente de rebanho de Lebara, mas completou dizendo que nos ama, está ali com uma cena paradisíaca, mas ao mesmo tempo o celular ligado aqui no Facebook. Ele tá assistindo, não tá só ouvindo, ele tá assistindo também. E pediu pra gente lembrar o seguinte, coração com a mão, meu filho? que essa semana, o dia 19, na verdade, fica entre os dois aniversários de Garrincha. Né? Porque o Garrincha driblou o cartório, né? Porque tem duas datas de registro.
Pô, que
dia 18 boa. De outubro, também conhecido como ontem, e dia 28 de outubro. De qualquer forma, parabéns, Garrincha, pelos seus aniversários. Pelos
aniversários. O cara é tão bom que tem dois aniversários.
Diga aí, velho. Driblou o cartório é demais, né?
É bom.
Beijo, Tchelo. Ó, um abraço pra um bocado
de gente. Valeu,
tá mandando mensagem aqui pra gente. Já, já eu vou ler a mensagem de todo mundo. Vou também dar o número do WhatsApp pra você participar, torcedor. Só lembrar o seguinte, viu? Comebol definiu a decisão da Copa Libertadores de 2020 será no Maracanã.
Então, ó, torcedor, massa. Torcedor do Bahia que tá acreditando aí. Não precisa nem mais viajar pra... Oi?
Eu vou falar de outra coisa. Ah, eu falo em calendário.
Não, é porque você...
Lá vem o doido.
Maluco.
Abraço, Binha.
A grande questão é o seguinte. É um final de Libertadores Maracanã é pra ficar a semana toda. Quem sabe até mais. Um foco nesse evento, né?
Aline, se liga. Ele já tá caçando pois aqui. É. Na...
Mas tem rodadas eliminatórias na terça. No final de semana tem rodada do Brasileiro. No meio de semana tem rodada do Brasileiro. É. E aí? Esse calendário da
CBF. Calendário.
Vamos falar a mesma língua, né, gente?
Porque... Esse tema merece um programa, né? Merece. A gente vai esse falar especificamente também. Sobre calendário.
Merece. Bom, vamos dar bom dia ao meu querido convidado especial, parceiro aqui da Rádio Sociedade, grande narrador, uma inspiração, um cara que é bom tecnicamente, melhor ainda como pessoa, um monstro, preenche o espaço do rádio, mais do que qualquer meio campo pegador box to box.
E ele é lindo, viu, meu amor?
Hein?
Ele é lindo.
Lindo, que moreno.
Maravilhoso.
Moreno e Marcelo, que moreno.
Que moreno. Você quer trocar de lugar comigo, viu?
Não, pode deixar.
Eu quero dar um bom dia especialista ao meu querido Fabrício Cunha, narrador da Rádio Sociedade. Bom dia, Fabrício.
Manda pra mim que eu bato no peito e bato no chão! Peraí, Fabrício,
manda agora pra sim. Mim.
Bom
manda
dia,
pra
Fabrício.
Mim. Bom dia, manda pra mim que eu mato no peito e boto no chão. Bom dia pra você, Cássio, Alpinho, Renato.
Grande brother.
Bom dia pra toda a bancada participando aqui do programa Futebol SA, o Tomás Asmar, toda a turma aqui que tá com a gente na bancada. É um prazer muito grande, aliás. Tava esperando ser convidado, né? É bom lembrar que Cássio todos os dias me encontrava, aqui na Rádio Sociedade, ficava assim, é hoje.
Aquela não, carinha não de minipidão.
É hoje, pô, não é. Falei, ó, oh, futebol esse a ontem, isso, isso e aquilo. Ele é, tava massa mesmo. É, até que chegamos ao bendito dia, ele me ligou, né? E aí achei que ele ia falar sobre problemas da equipe. E no entanto, ele acabou dizendo, ó, oh, amanhã eu quero. Né? Ele não conseguiu nem chegar.
Durou muito tempo pra responder, né, Fabrício?
E ele bem sabe que eu atravessar a cidade pra participar do programa, eu dificulto as coisas, né? Mas pro Futebol SA não teve dificuldade, um prazer muito grande. Legal, programa em alto nível, Tomás, programa em alto nível, Renato, Alvinho, toda a bancada que participa aqui, o Cello, que não está presente hoje.
Mas não é elogio, não, que acompanha. Ele não está presente, né?
Fica de fora, né? Fica de fora. Cello, só porque eu vim, né? Tô sabendo já. Mas realmente é um prazer muito grande. Tô aqui ansioso pelo tema, né? Para que a gente possa discutir o tema. E meu destaque é justamente estar presente nessa bancada do Futebol SA, porque pra mim já estava ansioso pra fazer parte dessa bancada. Cássio, obrigado pelo convite.
Que maravilha. Pô, a gente que agradece a presença.
Massa demais.
É uma honra, é uma alegria ter você aqui. Você que é um grande companheiro de jornada mesmo, daquele companheiro que a gente pode botar na expressão Ips Líderes. Agora vamos chamar
um dos grandes narradores aí dessa geração.
Isso,
89,
isso quem diz
não sou
eu. Essa piada é minha. 89. Essa piada é minha. Tô falando de grande comentarista. Agora, isso quem diz. Não somos nós, não. É o povo. Quando manda aqui, que diz Fabrício Cunha. Faz a jornada mudar o aspecto.
Tamo
é
junto,
uma jornada mano. Mais emocionante, uma jornada mais intensa. Que bom.
Esse é.
Zezinho da Ribeira, um grande abraço. Essa camisa do Tricolor da Laranjeira, do Fluminense.
Grande linda, Zezinho.
Essa camisa é linda.
Tava com saudade, viu, Zezinho, de você, viu?
Zezinho da Bahia.
Se o fã de futebol quiser participar e mandar mensagem, seu Zezinho, como é que ele faz? Me conte aí.
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656-1025.
99656-1025. Mande sua mensagem pra gente, participe, porque o tema do programa é muito bacana. Mas antes do tema do programa, eu vou chamar o clássico número do dia, Zezinho.
Número do dia.
O número do dia de hoje... complicado, um vírgula, decimal, bilhão, isso é coisa de Tom, tá, gente? Ele insistiu e a gente tá no grupo com prints pra provar.
Total.
1 bilhão 120 milhões.
Ah, mas é tudo isso?
Quanto, Silvio,
isso é o que, Silvio?
É meu salário.
Ai, meu Deus.
Repete aí. 1 bilhão 120 milhões. Esse número do dia, já que foi Tom, eu vou ter que dar uma facilitada pra vocês. Ele não tem a ver com o nosso tema de hoje, mas nós já discutimos a referência desse tema em um outro programa, meados de junho. A dica tá dada, tá bom? 1.120.000.000. Vamos esperar a sua participação. Alô, Dudinha! Sua homenagem, viu?
Grande, Dudinha.
E agora sim, vamos tocar esse tema maravilhoso. Vai dar, que com o Fabrício entrando, precisaria de 3 horas, né? 2 só não. Neymar, na semana passada, deu uma declaração tanto quanto transparente, isso eu valorizo muito, né? Que ele foi mais ele do que alguém montado, mas ainda assim deu pano pra manga. Quando ele disse que carregou e vem carregando, ou deu a entender, a seleção brasileira nas costas. E aí isso suscitou na nossa, né?
Nosso imaginário aqui.
Nosso imaginário. Alguém carrega time nas costas? Alguém carrega, Tom?
A gente começou a discutir o tema desse programa inspirado pela entrevista do menino Neymar, né?
Peter Pan.
É, Peter Pan. E o menino Neymar, ele, na verdade, ele falou, a entrevista dele gira em torno de dois grandes temas, duas grandes questões. Ele fala sobre a possibilidade de algum jogador carregar time nas costas, no caso, ele falando dele mesmo, né? Mas ele também toca num ponto importante, que é a existência de privilégios dentro de um grupo de futebol. Então a gente vai dividir esse papo mais ou menos nesses dois eixos, né? Vamos primeiro falar sobre essa pergunta, se alguém carrega time nas costas, e depois se existem, se deveriam ou não existir, esses tais privilégios e benefícios. Veja, num esporte cada vez mais coletivo e cada vez mais tático, o talento individual, ele desequilibra mesmo. A gente estava discutindo aqui, uma coisa é você falar que um craque ganha uma partida. Essa é uma boa pergunta. Craque ganha partida? Craque decide jogo? Craque desequilibra? Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que um jogador especificamente foi capaz de carregar um time nas costas, né, e ser responsável pelo desempenho esportivo desse time. O Barcelona, que está jogando agora, é um time comum sem Messi?
Não.
O Real Madrid realmente está passando pelo que está passando porque ele sentiu a saída de Cristiano Ronaldo? Romário ganhou sozinho a Copa de 94?
Com certeza.
O quê?
Oi? Não, liguei errado. Desculpa.
Ah, tá. Maradona, você ganhou sozinho a Copa de 86?
Por suposto que sim, né?
Sim. Esses times foram montados em torno de vocês dois, porque veja, hoje, os dois times tidos como times mais de maior projeção do mundo, que são o City, o Manchester City e o Liverpool, de Guardiola e de Jürgen Klopp, né? São extremamente coletivos. Eles, apesar de terem jogadores individualmente fantásticos, você não consegue olhar para esses times e dizer, pô, existe um eixo, o time gira em torno desse eixo. O Barcelona gira claramente em torno de Messi.
Você lembra que o Liverpool tirou o Barcelona totalmente desfalcado, não tinha um Salah?
Por exemplo, cara, o Liverpool vendeu o Coutinho. O Liverpool passou a ser o Liverpool depois que ele vendeu Felipe Coutinho.
Verdade.
E aí ele reconfigura completamente a lógica tática do time em torno de um jogo coletivo. E aí, Fabrício, você que já narrou mais de 300 jogos, craque desequilibra jogo, velho?
Então, o craque ele desequilibra o jogo, mas eu até conversava com o Cássio ontem, a gente saindo aqui do programa, que como você bem colocou, Tomás, no jogo tão coletivo, que é o futebol, que são 11 contra 11, são 11 jogadores que precisam estar funcionando ali para a coisa dar certo, eu não acho que o craque carrega o time nas costas. A não ser que a gente defina, para terminologia do futebol, o que é o craque levar o time nas costas. É o cara que é o que mais desequilibra dentro do time, é o artilheiro do time ao final daquele campeonato, é o cara que mais conseguiu dar assistências e fazer o gol. Como que a gente poderia mensurar o que é carregar o time nas costas?
Porque... Dudu carrega o Palmeiras?
Não, de jeito nenhum.
Você acha que não?
Eu acho que não, eu acho que ele é a grande arma do Palmeiras. Eu acho que ele é um atleta que consegue ser o principal jogador técnico do time e decidir muitos jogos. Mas acho que o Palmeiras tem um grande time e coletivamente funcionando, o futebol do Dudu acaba aparecendo um pouco mais porque é o jogador de maior talento. Romário e Maradona, por exemplo. O terceiro gol da Argentina é um passe do Maradona, mas é um toque espetacular do Burruchaga. Se o Burruchaga não é um atacante tão habilidoso para fazer aquele terceiro gol na final contra a Alemanha, a gente não estaria falando do título da Argentina em 86. O Romário, para ser campeão em 94, ele precisou de um Bebeto muito eficiente. De um Bebeto que fez 3 gols na Copa do Mundo.
E de um sistema
que foi absurdamente competente.
O que, Bebeto? Peraí, você queria falar?
Não, rapaz, é que as pessoas ficam lembrando, rapaz. Você jogar. Foi um jogo, rapaz, foi um jogo extremamente difícil, rapaz. A gente jogar ali, rapaz. E o baixo tocou pra mim. É. Pô, rapaz, foi de uma alegria muito grande, rapaz.
Isso, rapaz, eu tô aqui, Bebeto. Depois um autógrafo, viu? E a gente vai pra decisão contra a Itália, né? Pra gente passar essa bola. E o Romário perde um gol na pequena área. E o Taffarel, de certa forma, decide nas penalidades, né? Então, o Romário foi o principal jogador do time? Foi. Carregou o time nas costas? Não. Teve que ter um Aldair também espetacular naquela zaga. Teve que ter um sistema montado pelo Parreira, que foi muito competente em toda a Copa do Mundo. Então, o Romário foi o principal jogador de 94? Foi. Carregou o time nas costas? Na minha opinião, não.
Boa, Fabrício. Boa, jogo. Cunha chegou chegando. Antes do break, seu Zezinho, mandar um abraço pro Alex de Matatu, que já mandou uma mensagem aqui tentando acertar o número do dia, mas errou.
Errou.
Errou. Um abraço pro Carlos de Quinjing e pra todo mundo do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no WhatsApp. E um abraço também para o Gilmar Pereira de Plataforma, batendo recorde em acompanhar esse programa. Valeu, Gilmar. Um grande abraço. Vamos pro break. A gente volta já, 9h21.
Futebol S.A. Futebol S.A.
Estamos de volta com o Futebol S.A., o som de Alceu Valença.
Um blues aí, viu, cara?
Meteu Alceu, blues. É mais rock and roll dos músicos aí da MPB da nordestina brasileira.
E eu quero abrir uma janelinha aqui agora para uma mensagem para você, fã de futebol. Fica para lá e para cá, que tem o seu dia a dia. Galera, o momento é para abrir o jogo com vocês. No tanque do meu carro só entra Larco. E sabe por quê? Porque a Larco é uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil. São quase 2 décadas de história. Demais, né? A Larco possui infraestrutura robusta, logística inteligente e rigoroso controle de qualidade, além de um time de profissionais altamente qualificados. O que isso significa? Milhões de litros de combustível para agronegócio, hospitais, escolas, rede de postos Larcos e de outras marcas. Isso mesmo, assim como a paixão move a torcida, a Larco move o dia a dia de milhões de brasileiros. Fala a verdade, a Larco bate um bolão, hein? Na hora de abastecer o tanque do seu carro, conte com a marca campeã em combustível de qualidade. Conte com a Larco. Larco, quem vai com Larco, vai mais longe.
Boa.
Boa. Renatinho que devide.
Diga, Cacito.
Alguém carrega time nas costas, meu querido?
Rapaz, veja, velho, vamos falar o seguinte, existem algumas personalidades no mundo do esporte que são atletas excepcionais, eu vou citar alguns aqui, né? Basquete, a gente lembra de LeBron, lembra de Michael Jordan, há quem diga, inclusive, se LeBron tivesse vindo antes de Michael Jordan, talvez o maior de todos os tempos fosse o LeBron, eu já ouvi uma corrente dessa. Futebol americano, pô, Tom Brady é um cara que tem sido extremamente decisivo, é um grande campeão de Super Bowl. No tênis, Federer, Serena Williams, que essa mulher ganhou no tênis, é praticamente invencível. Natação, Phelps. Agora, principalmente os esportes individuais, a gente estava até falando com o Sami ali, lá na nossa retaguarda.
No nosso aquecimento.
No nosso aquecimento. Cara, até os esportes individuais, você não pode pensar que resolve sozinho. Você tem toda uma bateria de time por trás. Você tem fisiologista, nutricionista, técnico, psicólogo. Quer dizer, falando a grosso modo, é uma sacanagem o cara abrir a boca e dizer que carrega alguém nas costas.
É.
No mínimo é isso. No mínimo é isso. Em 2014, eu tive uma oportunidade, eu participei de uma feira lá fora, em Chicago, de alimentos e bebidas. E eu peguei tive a felicidade de pegar uma palestra de Magic Johnson. E ele é um cara que é extremamente empreendedor. Pra quem não sabe, é dono de um monte de franquias de Burger King, Fridays, foi dono de mais de 150 lojas de Starbucks, revendeu pra Starbucks, tem sala de cinema, um cara empreendedor pra caramba. Tem um time de beisebol e já teve 5% do Lakers. E, cara, mas na palestra dele, a frase mais forte que ele falou em termos de grupo, de equipe, de entrega, ele falou, não pergunte o que os seus companheiros podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos seus próprios companheiros. Na verdade, é uma adaptação do que Kennedy falou, né? Não pergunte ao seu país, o que o seu país pode fazer por você, sim o que você pode fazer por ele. Então, vocês já citaram aqui, você tem times na atualidade, você não tem dependência de um cara, City, o Liverpool. Então, quando você... E aí foi a nossa provocação, foi a declaração do Neymar, que depois ele tentou se explicar e já era, o estrago estava feito. É uma desonestidade intelectual o cara abrir a boca e dizer que carrega alguém nas costas. É desonesto. É
desrespeitoso.
É desrespeitoso, grupo, né? Total, porque o cara... Você tem caras decisivos. A gente falou aí agora da Argentina...
Você dizer que Maradona resolveu a Copa sozinho, só para lembrar, Pumpido e Ruggeri eram do River Plate, foram campeões da Libertadores e foram campeões mundiais naquele ano.
Ruggeri é um zagueiraço.
Pois é, demais. Valdano, cara, jogava na Espanha desde os anos 70, inclusive titular do Real Madrid. E aí não, mas o que fica é o La Mano de Dios, é o golaço de Maradona contra a Inglaterra. 94, a gente falou aqui, Bebetinho foi importantíssimo, né, Bebetinho?
Obrigado, rapaz, você tem uma visão, rapaz.
Mas Fabão pegou você no Bavi, deu porrada pra caramba.
Pô, rapaz, muito sem educação.
Ele pegou você branco contra a Holanda, cara. O Fabrício tava até falando disso aqui, não foi, Fabrício?
Só lembrar que o Maradona na final ele não faz gol, né? O jogo é 3-2, ele joga demais. Ele coloca a bola debaixo do braço em alguns momentos da partida, mas ele não marca, ele marca os dois gols contra a Inglaterra, né?
Mas um contra a Bélgica.
Que é considerado melhor, o gol mais bonito da história, né? Que ele sai do levantando todo mundo e o gol de mão, que é o La Mano de Dios. E na final ele não faz gol. E quando a gente vai pra 94, a gente tava lembrando aqui no off, que quando a Holanda empata o jogo, o Brasil faz 2-0, um gol de Romário, um gol de Bebeto, mas quando a Holanda empata o jogo, o Brasil não acha mais a bola. E aí Branco pega uma bola na defesa, leva a bola, faz a falta, o árbitro entende que a falta foi em cima dele e ele acaba dando aquela bomba, né, fazendo o terceiro gol brasileiro. Então, foi longe do Romário, né? Foi o craque do time, foi incontestável, mas longe de carregar o time nas costas.
E quando a gente fala, por exemplo, de outros aspectos, né, alguém carrega o time nas costas, pode ser um treinador. Klopp carrega o Liverpool, Guardiola carrega o City.
Bom ponto, são caras decisivos também.
E o aspecto extracampo, por exemplo, o que a Juventus vendeu de ticket season, de camisa. A Campeonato Italiano vendeu de transmissão pro exterior, com a presença do Cristiano Ronaldo. Caso do Cristiano Ronaldo, alguém carregou nas costas?
Samir tava comentando com a gente lá no aquecimento, a entrevista de Guga pro
Samir comentou coisa pra caramba, hein?
Ele chegou cedo. Samir
desde tava na França, mas a pontualidade é britânica.
Foi bom, hein?
Concentra.
Volta, Cello.
Volta, Cello. Oh, meu Deus. E ele comentando a entrevista de Guga do Bola da Vez, né? E falando falando de tênis, um esporte que você vê o cara jogando sozinho, ele entra na quadra sozinho, mas ele não chega na quadra sozinho.
Verdade.
E quantas vezes ele dedicou as vitórias dele a Larry.
Larry, exatamente.
Então imagina, se nem um atleta que faz o movimento sozinho, muito bem lembrado pra mim.
Ele tem a... Phelps, cara, pega Phelps.
E você lembrava do Michael Jordan e do LeBron. Michael Jordan, ele vence muito ali no início da década de 90, mas não vencia, assim, todos os campeonatos. E o LeBron, quando pega o Golden State coletivamente forte, ele perde.
Sim.
Né? O LeBron também, quando ele é a figura individual enfrentando o time coletivo, ele perde. Porque o Golden State tinha grandes estrelas, mas coletivamente funcionava
não
muito.
Não resolve bem. Sozinho.
E quem fala muito de Michael Jordan esquece de Scottie Pippen.
Isso.
Scottie Pippen arrebentava naquele time do Bulls. Né? Ninguém ganha sozinho, é impossível. Agora, eu trouxe os números interessantes aqui pra gente pensar. Veja, há uma cultura no futebol de sobrevalorizar o atacante. Né? E subvalorizar o esquema de defesa. Pô, faz sentido, tem uma lógica.
A alegria do futebol é o gol, ganha o gol, né?
Evidentemente. Em 64 anos de bola de ouro ou de premiação do melhor jogador do mundo,
que mudou várias
quantas vezes um não atacante venceu?
Zagueiro só o Cannavaro em 2006.
O último foi o Cannavaro. Foi em 2006.
Acho que foi o único.
E foi o último no atacante. Né?
Pois é. Três atacantes que venceram foram apenas três. Em 64 anos de prêmio, três não atacantes venceram o prêmio. Esse ano, inclusive, Van Dijk foi indicado. Uma pena não ter vencido, porque Van Dijk jogou demais. Monstro.
Quais seriam os três, Tom? Roberto Baggio foi o melhor do mundo. Acho que dá pra gente colocar ele no meio. Acho que sim, né?
Sim, eu acho.
Mas ele é mais um 10.
Zidane não é um não atacante, né?
Mas quando eu falo assim, necessariamente não é um atacante, não é uma pessoa que faz o gol. Mas imagine que ele faz parte de um esquema mais ofensivo.
Isso, é.
Bádio, Zidane.
Eu não posso dizer que ele não é um não atacante.
Eu tenho esses números, vou trazer pra você. Mas olha que números interessantes. A cultura brasileira também valoriza mais o talento individual do que a tática coletiva. Os nossos ídolos são esses. Os ídolos brasileiros são os atacantes dribladores. São esses caras que vão pra cima que a gente fala isso, né? Vai e decide o jogo. E uma cultura, cara, um futebol pobre de gols, como é hoje o nosso caso, nós somos hoje ainda um campeonato com média de gols muito baixa. esta lógica de salvador da pátria, ela é ainda mais forte quando você tem um jogo com média de gols baixa. Porque a existência de um gol, de fato, decide a partida. Então você consolida esse pensamento de que aquele gol, sozinho, resolveu a partida. Eu fiz um levantamento aqui. Olha que interessante. No Brasileirão de 2019, os 5 placares mais frequentes em 260 jogos. Quais foram os 5 placares mais frequentes?
1-0.
Primeiro 1-0, 44 vezes. Depois 1-1, 30 vezes. Depois 2-1, 28 vezes. 0-0, 27 vezes. E 0-1, 25 vezes. Ou seja, em 260 jogos, os 5 placares mais frequentes representam 154 jogos, 60% do total. Portanto, tem relevância estatística. Desses 160 jogos, 4 placares, eu falei de 5, né? Desses 5 placares, em 4, que representam 127 jogos, existe, pelo menos, a existência de um gol salvador. Ou a partida é decidida por um gol de diferença, ou ela termina empatada em 1-1. Então, o conceito de gol salvador está presente em 49% dos jogos do Brasileirão.
E a gente tem uma cultura de buscar heróis e vilões, né?
É, mas pense que 50% dos jogos foram decididos por um gol.
Aí fica mais fácil contar a história do herói.
Aí fica mais fácil contar a história do herói, exatamente.
Mas aí vem o contexto que o Tom colocou mais cedo, né? A desvalorização do sistema defensivo. Porque aquela grande defesa antes do gol decisivo, ela é tão importante quanto.
Sim, sem dúvida.
Total. Aí vão lembrar do gol decisivo, mas da grande defesa feita 2-3 minutos atrás.
O cara esquece.
Como
não lembrar da defesa do Alisson na primeira fase da Liga dos Campeões contra o Napoli, o último jogo?
Sim.
Se o empate do Napoli saísse naquele lance, no último minuto da partida, o Napoli passava para as oitavas de final e o Liverpool ficava na fase de grupos. Ia ter que jogar a Liga da UEFA.
E Tafarel na disputa de pênaltis em 94?
Pois é.
E aí vai falar que o Romário ganhou a Copa?
É. Então, para.
É difícil. E o Palmeiras foi campeão ano passado com a menor média de gols da história de um campeão brasileiro.
É injusto. Aí o Leonardo Dantas está ouvindo a gente. Ele falou o seguinte: o Messi na seleção argentina é um exemplo de que sozinho o cara não resolve. Sem coletividade e liga, não rola. Aí tem aqui também, ó, Daniel Amaro. Bom dia, não existe jogador que carrega time nas costas, mas sim uma peça de engrenagem que faz essa máquina rodar com mais força. Futebol é esporte coletivo, mas sempre há quem se destaca mais. Neymar é um craque no futebol em campo, mas fora dele não é exemplo, não. E alguém pode me dizer quanto foi o jogo do Vitória ontem? O outro já botou aqui, o Arthur Pimentel acertou o número do dia.
Opa!
Foi fácil, tá vendo?
Um abraço pro Arthur Pimentel.
Arthur, R$120 mil, ele falou, esse número foi fácil, notícia quentinha.
Ele até mandou aqui também, ó. Comenta aí sobre a possível volta da Supercopa dos Campeões como forma de acesso para o novo formato do Mundial de Clubes.
O CBF não tá concordando com isso, não.
Vai ter que arrumar data, né?
É, abriu briga, inclusive, com o Membol.
É legal, hein? Eu pelo menos...
Pô, eu adorava assistir aquele jogo da Supercopa antigamente, era massa demais, velho.
Lembra isso da década de 90?
É, demais. Roberto Gaúcho.
Ganhou umas duas edições, né? São Paulo ganhou também.
Jackson de Camaçari dando bom dia pra equipe. O bom desse programa é que não tem o VAR pra atrapalhar. Ele errou o número do dia.
Oi. Só para não perder a mania de falar pra caramba, lembrei de outra coisa. O Neymar que deu essa declaração. Se a gente pega a carreira do Neymar, em nenhum momento ele carregou o time nas costas. Você pega um Santos, que tinha Ganso, que em algum momento teve Robinho já na Copa do Brasil.
Ele era um emblema, né?
Ele era assim.
Na época do Santos se discutiu quem seria melhor. Neymar, em alguns momentos,
eu apostava em Ganso. Eu levanto a mão. Eu apostei em Ganso.
Em muitos momentos, e assim, mesmo na final da Libertadores, Ganso vem machucado e joga pra caramba, dá um passe de calcanhar pro gol do Neymar, né? Vocês lembram? Uma jogada muito coletiva.
Isso.
Em que Ganso dá o último passe e Neymar.
Final da Copa do Brasil aqui no Barradão, Ganso botou o jogo no bolso. Porque se dependesse do Neymar, era capaz do Vitória ganhar aquele título. Porque o Santos desesperou. E Ganso escondeu a bola, vamos dizer assim. Do Vitória, na hora que o Vitória aumentava a pressão, ele que fazia a bola girar.
Então, no Santos não foi quem carregou nas costas. No Barcelona, muito menos, né?
Sem dúvida.
Porque ele tinha o Messi, ele tinha o Suárez.
Ele decidiu um jogo contra o PSG, por exemplo, aquele jogo histórico, que ele realmente botou debaixo do braço pra resolver, mas carregar nas costas é outra...
Mas aí, com o passar do tempo, o Neymar acabou afogando o Ganso, né? Nossa, horrível.
Siga, Fabrício. Mas pode continuar. Hein?
Deixa eu fazer um...
Melhor não ser constrangido. Não, então é só finalizar assim. O Neymar que deu essa declaração, em nenhum momento ele foi o cara que carregou de fato o time nas costas.
E apesar de ter ido muito bem campeão da Copa das Confederações em 2013, fez até gol na final, mas o Fred fez dois.
Fred foi artilheiro da Copa das Confederações.
O artilheiro foi Fred. Ele foi bem, mas não carregou nas costas. E agora a seleção brasileira acabou de ganhar um título sem ele. E esse ponto ele tem que chamar a atenção.
Mas eu vou trazer para a mesa aqui...
PSG e Seleção Brasileira recentemente não contaram com o Neymar quando mais precisaram. Copa do Mundo 2014, perfeito. Não foi culpa de Neymar, é claro, o Zuniga chegou que nem um trator, mas atropelou o Neymar quando precisou...
Foi o momento da carreira dele.
Exatamente, fora.
PSG, duas Ligas dos Campeões, na hora de decidir, mata-mata, Neymar fora. Foi culpa do Neymar? Não, machucado, não vou dizer que foi culpa dele. Mas é um fato. É um fato. Copa do Mundo 2018, Neymar chegou machucado. E acabou não confirmando a expectativa de se tornar o melhor do mundo, sendo o destaque de uma Copa.
Mas isso para mim, é consequência de um aspecto importantíssimo que envolve o business futebol. A indústria do esporte precisa de heróis.
Precisa de ídolos.
Bem colocado, né? Ela precisa de ídolos. É, e aí eu tô falando quem é a indústria. Vamos falar de todo mundo. Imprensa, patrocinador, clube, agente, perfeito, órgãos regulares. Uma perfeito. FIFA, torcedor. A UEFA, a Conmebol.
O próprio torcedor.
O torcedor precisa... Perfeito. O próprio torcedor, porque esse cara é o seguinte, esse cara tem uma série de lacunas emocionais ali, que ele fica sempre em busca do próximo herói. O herói seja o presidente, o herói vai ser o governador, o herói vai ser o jogador dele, o herói vai ser o técnico que chega. É o próximo herói da vez. Então a gente caça. E aí o que acontece? Esses caras com a cabeça pequena, como foi o caso de Neymar nesse caso, e está se mostrando ser um cara de cabeça pequena e pior, sem aparato nenhum profissional para chegar, abrir a boca e dizer um negócio desse.
Cuidado que o pai cara, dele pode vir aí.
O cara, pô, ele é convidado aqui, pode vir. Então ele começa a se comportar como se o cara fosse um sol os planetas todos rodando no sistema solar neles.
Ele
então,
é o solzinho.
Quando o sol apaga, a culpa é dos planetas. Então sim. A indústria também tem culpa de... Culpa, vamos falar, né? Vamos falar, responsabilidade faz parte do negócio. Toda a indústria, a grana gira dessa forma. Se você pegar as maiores contas de Instagram, de seguidores, não são de clubes.
São atletas.
São dos atletas. É do Cristiano Ronaldo, é do Messi, é do próprio Neymar.
Saiu uma notícia essa semana, o Cristiano Ronaldo faturou mais em 2018 com postagem no Instagram do que com seu salário na Juventus.
Pois que é isso?
Ah, imagina.
Eu vi.
Uma postagemzinha do futebol SA na conta de Cristiano Ronaldo, acho que ia ser legal, né?
Maria, 2 milhões de seguidores em um dia.
Que isso corrobora o que o Renatinho tá trazendo, né? A busca por ídolos, por heróis, por referências, e as referências precisam estar nos humanos, né? Então isso acaba acontecendo.
E muitas vezes você simboliza carregar o time nas costas, quer dizer, o Neymar, por exemplo, ele acha que carrega o time nas costas, enquanto o adversário que tem um jogador tão bom quanto ele, é o coletivo que vai fazer a diferença.
Sim. Né? Exatamente.
Você vai para Botafogo e Santos, 95. Tinha o Giovani no Santos, que simbolizava jogador mais técnico, e tinha Túlio, que era o grande artilheiro do Botafogo, fazendo a diferença em vários jogos. Mas não fosse o coletivo de Sérgio Manuel, de Gonçalves, né, do goleiro Wagner, né? Do Gotardo, daquele time do Botafogo... Que conseguiram.
Aí Marcelo chora de emoção.
Que conseguiram,
tá chorando lá.
O Santos, que tinha Jameli, né? Que tinha Narcísio, que tinha o Edinho no gol. Isso. Então, as duas peças conseguiam ser páreas ali no quesito carregar o time nas costas. O coletivo foi que fez a diferença.
Fabrício.
Pra saber quem ganhou o campeonato e o Botafogo levou.
Marinho carregou o Vitória em 2013?
2016.
Boa pergunta.
Eu acho que, assim, em alguns episódios, em alguns casos, em alguns exemplos, é por isso que é um assunto assim pra 3 horas, a gente consegue.
Fica à vontade, Fabrício. Fica à vontade.
Causa
fica
própria, vontade. Não,
vai, gente, tá tranquilo.
Mais uma hora pro futebol.
Beleza,
fala
com
o nosso chefe. Tem que ter, né? Pelo menos.
Nossa chefe.
Raquel,
chefe. Todo mundo com gostinho.
Zezinho sempre fala isso. Zezinho sempre fala isso. Sempre defende. Mais. Boa, Zé.
Então, assim, o coletivo, ele é que faz a diferença. O craque do time, ele acaba funcionando da melhor forma possível ali, por conta do coletivo também. O Romário já teve episódios de ele ser o cara que fez a diferença, já teve episódios de ele não conseguir jogar. A gente tem um Milan 4, Barcelona 0, que ele não viu a cor da bola.
Foi final de Champions.
E foi final de Champions.
O Marinho, aquele ano, contou com um sistema defensivo forte. O Fernando Miguel tava muito bem, defendeu pênalti.
Sim.
Em alguns jogos, né? Um jogo que o Vitória vence por 1-0, tem Fernando Miguel fazendo defesas incríveis lá atrás.
É isso, o exemplo que eu quero dizer. Assim, o Marinho, esse caso Marinho, e aí outros casos que a gente pode lembrar, é onde se aproxima mais, né, de carregar o time nas costas. Eu acho que deve ter uma escala. Pra dizer, olha, foi. E o Marinho ali, ele foram 11 gols nos últimos 15 jogos.
O que é fato é que você não pode chegar ali no microfone e dizer que você carrega o time nas costas. Isso é pra resenha da gente, sim, de bar, de boteco,
é pro cara.
Mas aí, o próprio jogador chegar e falar que carrega o time nas costas, tá de brincadeira. O Barcelona sem Messi é um time normal.
É.
Regular.
É um
time forte.
Você acha?
Por exemplo, é time pra passar.
É time pra passar das quartas de final de uma Champions?
Não consigo. Eu não sei. Enxergar assim.
Eu não sei, eu acho que não.
Hoje já sem chave, mas é um time sem
forte.
Iniesta.
Chegar em quarta de final de Champions é um time forte.
Já começa a ficar um time. Ele já não tem chave e não tem Iniesta. E agora já não vai. Se não te,
mas
se você
ele
tirar,
tem Luiz Soares.
Não, beleza. E você tirar Messi, ele vai virar um time. Vocês veem hoje no Brasil algum time que gira em torno de um jogador? Algum esquema montado em torno de um jogador que seja essa referência
técnica e tática. Nenhum.
Nem o Gabigol, que é o artilheiro do Brasileirão, né, ele tem ali.
Todo, sim, né? O Flamengo é altamente coletivo, né?
Exatamente. Os três jogadores do Flamengo estão entre os quatro artilheiros do campeonato. O Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Só o Gilberto está por ali.
O Santos é um time muito coletivo, né? Hein? O Santos é um time muito coletivo.
Santos do São Paulo.
O Soteldo que chama atenção, o Carlos Sanches que dá passe, mas a coletividade que... O Everton Cebolinha, ele volta pra dar combate na lateral, não tem negócio de, deixa que ele resolve. Não é bem assim, ele tem que resolver ajudando também lá atrás. Então tudo isso passa mais ainda a noção de coletividade. Aquela coisa do cara que, ó, corre aí pra mim.
Esquece.
O Romário quer fazer muito, né?
Não dá. Eu mais. Queria ver a Dunga na seleção e recebendo uma entrevista dessa de Neymar, chega dizendo, não, eu carrego o time nas costas.
Ah, mas na CBF, ela realmente assim, calma, é um menino, calma, tá aprendendo. Ó, só pra completar a informação, Cristiano Ronaldo faturou 47,8 milhões de dólares, equivalente a 200 milhões de reais, com o Instagram, contra 34 milhões de dólares, equivalente a 142 milhões de reais, com a Juventus. Cada post dele custa 975 mil dólares, equivalente a 4 milhões
que
de reais. Ou seja, confirmando o que o Renatinho falou, é a figura maior até do que a representatividade do clube.
Só voltando nessa do Messi, eu acho assim, que o Messi é o principal jogador do Barcelona, mas eu acho que o Barcelona é um timaço sem Messi, velho. Tem Suárez, tem Griezmann, tem vários jogadores. Na época do Iniesta e do Xavi, aí que não era mesmo, porque tinha outros jogadores que poderiam também fazer a diferença. Com o Ronaldinho Gaúcho nem se fala, porque o Messi estava começando ali e o principal era o Ronaldinho. Outro dia o PSG jogou contra o Real Madrid, sem Cavani, sem Neymar e sem Mbappé. Deu 3-0. Então por que que o Messi, não tem como a gente nem avaliar com e sem, porque o Messi, 90% dos jogos está lá,
O Messi é verdade.
A gente só viu o PSG forte contra o Real Madrid porque os três estavam de fora.
Exatamente.
Bom, vamos pro break, porque depois eu quero saber o seguinte. E aí, o cara que decide pode ter privilégio? Merece ter privilégio? Depois a gente volta e discute. 9h43.
Futebol S.A. Futebol S.A.
Vou dar um abraço aqui pro Neno de Parque São Cristóvão, veio com uma mensagem um pouco exaltada, mas já se acalmou aqui, né, Neno? Vamos todo mundo conviver em paz, na educação, tudo funciona. Ele acha que a narração foi completamente normal, se referindo à narração do jogo do Flamengo. E dizer que não foi pênalti do Flamengo contra o Fortaleza, tá de brincadeira? O público...
Não, tá de brincadeira, é o do daí.
Tá grande,
tá por de causa brincadeira.
Do Flamengo. Falando em Flamengo, o Flamengo hoje é exemplo do futebol brasileiro. E é mesmo, o Flamengo hoje é um exemplo do futebol brasileiro dentro de campo e fora de campo. Fora de campo, desde a gestão Eduardo Bandeira de Melo, que muito não se enalteceu porque o campo ainda não tinha dado o resultado esperado. E ele falou que Neymar não deveria nem ser convocado. Bom dia, galera. Meu nome é Papudo Barros Reis. Bora, meu leão! Cássio e bancada, determinado jogador carrega o time nas costas quando esse time é ruim. É o Alexandre de Brotas. Neymar não é referência de nada, o moleque mimado. Ricardo, misericórdia, chegou aqui chutando a porta. Bom dia, Cássio, Jucimar de Boa Vista do Lobato. Rapaz, sou viciado no esporte da sociedade. Olha, o Edmundo foi excelente no Vasco, nos títulos brasileiros e Libertadores. Libertadores não tava não. Mas disse que só foi,
pois é.
Que só foi importante. Olha, humildemente, Edmundo, que pra mim jogou mais que Neymar lá. Ele,
aí, 29 hein? Gols do Edmundo em 97 e 98 no título.
97 ele brincou no
campeonato
brasileiro, mas 98 já tá na Fiorentina.
Mas o Vasco de 97 tinha Juninho Pernambucano, tinha Ramon Menezes, isso, né? Exatamente. Tinha um timaço também, tinha o Felipe na lateral esquerda arrebentando, o Pedrinho entrava também jogando muito.
Temos um vascaíno aqui na bancada ali, ó, além de Rubro Negro.
E o título talvez mais difícil de ser vencido, que foi a Libertadores do ano seguinte, ele não tava.
É verdade. Pô, 9h45, eu quero saber de vocês o seguinte. E o cara que é craque, que decide jogo, que ganha mais, que vem para um salário maior, ele merece ter privilégios, Tom?
Na segunda, então, assim, o nosso menino Neymar, né, deu uma entrevista em que a segunda parte da entrevista ele fala isso. Ele fala, já que eu já carreguei o time nas costas várias vezes, então eu mereço ter determinados privilégios. Eu aí eu tenho aqui uma linha de raciocínio que eu quero desenvolver depois, mas eu queria primeiro perguntar a vocês, conceitualmente, assim, genericamente, jogador merece privilégio? Jogador diferenciado merece privilégio?
Merecer não merece, mas é o que acontece, né? A gente tem.
Você acha que não merece? Você acha que não merece?
Mas acaba isso acontecendo no futebol.
Eu acho que merece. Eu acho que merecer não merece, porque já que é coletivo, mas você acaba, por uma gestão de elenco, você acaba tendo que fazer algumas curvinhas aí pra poder agradar,
então,
pra
poder defender, né,
os pontos de vista.
Salário maior não já é um privilégio, rapaz? Por que que não cumpriu os horários igual a todos, se já recebe o salário maior?
É porque, assim, eu faço muito uma relação com outras áreas no ambiente profissional.
O que seria o privilégio? Chegar mais tarde?
Tem horário não. diferenciado, às vezes tem
o pai poder entrar no vestiário.
Um aluno que tem histórico de bom comportamento e histórico de bom desempenho tende a ter do professor um pouco mais de tolerância? Do que os outros?
Tem.
Tem, né? Tá, ok. Uma pessoa que acaba de chegar num grupo, por exemplo, um médico, um profissional de saúde, né? Que trabalha de plantão. Quando a pessoa entra no serviço, entra naquele lugar, naquele hospital, normalmente ele vai dar plantão quando? Quais são os horários e dias de plantão que ele entra?
Dificilmente de um sábado para domingo, né?
Normalmente ele entra final de semana e à noite, né? Isso ele tende a pegar os piores horários porque ele acabou de chegar. Ter acesso aos melhores horários é um privilégio? Ter um pouco mais de tolerância do seu professor é um privilégio? A tendência natural da gente é quando eu faço essa pergunta, jogador merece algum tipo de privilégio? A gente fala não.
Não,
porque é um grupo, todo mundo igual. Mas quando você olha para o lado, você vê que a existência de privilégios é algo absolutamente normal em qualquer agrupamento social, produtivo, humano. Você vai encontrar isso em escolas, você vai encontrar isso em hospitais, você vai encontrar isso em empresas. Não há nada de estranho.
Mas talvez o tamanho do privilégio.
Agora que a gente deixa
os demais chateados também.
Isso. Porque tem, na declaração do Neymar, ele falou algo que chamou atenção aqui, que eu acho que vale destacar rapidamente. Ele fala que quando ele era mais novo, ele chegou em times em que os caras que decidiam tinham privilégios, e aquilo pra ele estava muito claro que acontecia, que era normal no futebol, e que ele almejava chegar a esse momento de também ser um privilegiado dentro dos times.
Deixa eu ler aqui. Ah, perdão.
Não, pode jogar.
Deixa eu ler aqui o trecho de uma entrevista que Romário deu para a ESPN. Olha que pérola. Olha que negócio espetacular.
Sensacional.
Rapidinho aqui. Abre aspas. Acabou a Copa e uma semana depois Cruyff me deu uma licença. Só que eu acabei ficando um mês. Aí quando eu cheguei, os jogadores tinham conversado com ele, pois queriam bater um papo comigo sobre eu ter chegado atrasado.
No Barcelona.
Tá vendo?
Isso.
E o Cruyff chegou nos jogadores e falou, olha, eu vou falar com ele e acredito que ele vem falar com vocês. Mas eu já vou logo adiantando que eu não vejo isso como uma boa ideia. Até porque no lugar dele eu teria feito algo parecido. Muito bem.
Aí, muito amigo.
Aí, primeiro dia de treino, ele começou o papo. O Baqueiro e o Zubizarreta, espanhóis. Sim. O Coleman, holandês. O Stoikov, búlgaro. E o Laudrup, dinamarquês. Falaram-me dela a palavra. Aí eu falei, bom, vamos lá. Você saíram na primeira fase da Copa. Então, fora da conversa.
É, Romário tinha dessas, né? Só pegar aquele episódio do Everton, né? O atacante.
Você foi eliminado por mim. Você nem participou. Dinamarca, se não me engano, não participou. E você, Bulgária, na terceira fase foi embora. Eu quero saber por que que eu tô aqui pra responder isso pra vocês. Vocês perderam. O ganhador sou eu. Na verdade, eu pensei que essa reunião fosse pra me dar as boas-vindas. Parabéns. E eu dar satisfação a vocês?
A cara do Romário, naquele episódio do Everton, que o Edilson, né, tava todo mundo pra ver quem ia ser titular. Aí o Edilson ia comer banco pro Everton e o Edilson não aceitou. Aí o Edilson perguntou ao Romário se ele tava certo. E o Romário deu razão ao Edilson. Sim. Ele disse que o Everton tava chegando agora. Ninguém conhece o Everton, rapaz. Tem que ser o ataque do Edilson. Então o Romário não tinha tempo ruim pra falar esse tipo de coisa. Agora, bom lembrar que o Barcelona, ele vence a Liga dos Campeões sem o Romário. Decide com o São Paulo Mundial.
Peraí, Fabrício. Aí tem um negócio de Romário. Romário, nesse episódio de Everton com o Edilson. Aí o Edilson falou: Romário, você ia ficar contente de você ser banco pro Everton? Nem pra ele, nem pra nenhum de vocês aqui. Eu não sou banco pra nenhum de vocês.
O Romário perdeu uma aposta infeliz com o presidente do Valência, porque ele chegou atrasado. Aí o Angulo foi contratado pra jogar no lugar dele. Ele falou: eu duvido que esse cara faça gol. Aí, presidente, se esse cara fizer gol, eu me demito. Angulo fez 3 gols no jogo.
Angulo foi um bom atacante.
Exatamente, ele acabou
saindo. A gente não usa a expressão mal chegou e já quer sentar na janela?
Isso. Lugar dele. Com o técnico interino do Fluminense, que quis botar ordem nele. Esqueci o nome, rapaz, do técnico. Quis botar, se vocês lembrarem isso, amigo. Você é bom de memória também, você me fala. O cara chegou, foi botando, tentando disciplinar um pouco as coisas no Fluminense. E aí, ele, Romário, o cara acabou de chegar, ele quer sentar na janelinha. Essa frase eu conheci com o Romário se referindo ao técnico do
Fluminense. Mapu falou agora que a antiguidade é posto. Nós aceitamos o conceito de que antiguidade e histórico de comportamento e desempenho são elementos que legitimam a existência de privilégios. Nós aceitamos isso em qualquer agrupamento humano, por que não no futebol?
Eu vou falar
nisso. Neymar tava certo.
Não, então, eu vou falar nisso.
Não acredito que eu vou dizer isso, mas eu concordo com o Neymar.
Exatamente. Até quando você pega organizações, cara, os caras que estão no topo, eles vêm com pacotes diferenciados, seja de remuneração, de benefício.
e de outros fatores também que trazem para a mesa para você fazer o mimo. Faz parte do processo do mimo. E agora, qual é o grande negócio disso? É, a meritocracia está por trás desse negócio. Então você está premiando ali, faz parte da meritocracia, você de retenção, de uma política de retenção de talento, você conceder alguns tipos de privilégio. Quando o Cruyff chega e faz um negócio desse, ele está criando as condições para que o talento não pegue um avião e caia fora e vá para o Flamengo, como ele fez.
Exato, eu ia chegar nesse ponto.
Ele está criando as condições de retenção de talento que as empresas fazem com os pacotes dos mais diversos benefícios. Qual é, e o papel do líder, e aí eu estou citando o Cruyff, pode ter certeza que Joel Santana também já enfrentou situações desse
tipo. Tite
talvez não soube lidar com
pronto,
isso.
Pronto, esse é um ponto que a gente pode questionar aqui. É papel do líder saber capitalizar isso. Até para você... E administrar, porque de outro lado você tem os caras que podem estar correndo ali na vaidade e você também perdeu o grupo. Agora, não se pode confundir privilégio com baderna. Você chegar no Carnaval de Salvador com o quinto metatarso fraturado, vir pro camarote, descer até o chão... Isso, pra mim, é confundir privilégio. Isso é baderna. Porque o clube lhe deu uma confiança pra você se tratar aqui. Falta você foi privilegiado, você teve uma regalia.
Eu falei sobre o tamanho
do privilégio. Vai, pronto. Aí, esse é que é o problema. Porque o que separa o remédio do veneno é a dose. Não é o problema não tá no privilégio. O problema é você distorcer uma concessão e fazer disso uma baderna.
Fabrício falou assim, poxa, ganhar salários diferentes não é um privilégio? Eu vou lhe dizer... O grupo de jogadores aceita que dentro daquele grupo existam salários diferentes. Mas se você atrasar para um, atrase para todos. Isso. Se você não pagar para um, não pague para ninguém.
Isso.
O problema não é você ganhar mais ou menos. O problema é você ter as mesmas condições nestas questões específicas que não são vistas como privilégio.
O que eu acho é quando o privilégio desestabiliza o grupo aí que não dá. Pronto. Porque, por exemplo, ficar no carnaval e ninguém ficou, aí desestabiliza. Agora você receber um salário maior por meritocracia, não tira estabilidade do grupo.
Perfeito.
O Romário, depois desse episódio, ele vai embora do Barcelona.
Sim,
e o grupo que achava que talvez o Romário não fosse imprescindível, venceu a Liga dos Campeões sem ele e perdeu com ele. Né? Venceu em 92 e perdeu em 93.
Faz sentido numa concentração de seleção alguns jogadores poderem levar a família e outros não? Isso não faz sentido
então,
nenhum.
Não faz.
Isso é um privilégio descabido. É.
Isso, exatamente.
Isso desestabiliza o grupo.
Eu acho que tem que saber o
então, assim, só para fechar, eu acho que Neymar tem razão a falar sobre a existência do privilégio, mas novamente ele usa o exemplo e o argumento errados.
Valeu, só para completar a informação, Alexandre Gama foi o técnico interino naquele momento do Fluminense que Romário se referiu com o negócio da janelinha. Cássio Bancada Linda, bom dia. Fabrício é o cara, deveria ser membro fixo do Futebol S.A.
Aumenta esse
programa que é bom junto. Demais. Zé Luiz de Natal. Bom dia, pessoal lindo da bancada. Amo o programa de vocês, mas antes de Neymar abrir a boca pra falar, manda ele ver o retrospecto da seleção. Sem ele na Copa América, nada amistosos. Diná, de Parque São Cristóvão. Bom dia, ninguém faz nada sozinho. Enquanto a Neymar, quem estava certo era Renê Simões, que era um monstro. E a imprensa tem grande parcela desse monstro, portanto, não tem nada a reclamar. O Antônio Santos. Gente, muitas mensagens, muito obrigado. Mas temos que começar as despedidas e eu vou revelar antes o número do dia, seu Zezinho.
Número do dia.
Número do dia é o seguinte. 1 bilhão 120 milhões é o número de pessoas que assistiram a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2019.
Coisa linda,
que espetáculo. Maravilha! A expectativa da FIFA, inclusive, era chegar em 1 bilhão. Então,
ultrapassou
as expectativas e o Arthur Pimentel sapateou, né, na cara da gente.
Foi o único?
Foi o único que acertou, tá vendo?
Então, você nosso gostou. Ouvinte de Maceió.
Parabéns, Arthur. Arthur.
Um abraço,
meu irmão. Números difíceis, só o Arthur acertou duas pessoas erradas.
Mas não fui eu hoje, não.
Não foi, não?
Você acabou de falar que não era eu?
Foi.
Famosa lenda urbana.
1 bilhão, 120 milhões, o número de pessoas que assistiram a Copa do Mundo Feminina da FIFA. E agora é hora de começar as despedidas. Eu vou começar as despedidas com o meu querido Fabrício Cunha. Obrigado pela sua participação.
Prazer.
Desculpe ter lhe dado só
não vai
uma
dar
hora,
tempo, então, de se despedir.
Mais, acho até que eu falei bastante.
Então,
só
para lembrar,
nessa briga de privilégios, né, e de quem carregava o time nas costas, o Vasco de 2000 com o Romário, teve aquela célebre frase, né? Agora a corte está feliz. O rei, o príncipe e o bobo.
Ah, Romário.
Grande abraço para todos.
Tem que ter um programa só de frases de Romário. Romário e Ibrahimovic.
Grande abraço, gente. Prazer muito grande. Já estou esperando o próximo convite. Segunda-feira já estou ali perto do carro. Será que vai ser agora? Um abraço.
Obrigado, Fabrício. Obrigado por tudo.
Valeu, Tom. Valeu, Renatinho. Valeu,
meu voz.
Boa, Fabrício. Bom demais, irmão.
Um abraço.
Queria mandar um abraço para Pedro Santosé, aniversariante.
Bem lembrado.
Grande brother. Vou te dar um abraço hoje aí, filhote.
Parabéns pra você, cara maravilhoso, merecedor de todas as bênçãos que tem recebido em sua vida, muito bom.
Ele garante,
e abraço também pra Eduardo. Eduardo Júnior também, grande parceiro lá do grupo do Baderneiros, também tá aniversariando hoje, um grande abraço pra ele. E agradecer mais uma vez a galera toda aqui. Tchelo, um beijo, meu lindo. Você é meu e o boi? Peba.
Renatinho. Um beijo, Renatinho. Bom fim de semana. Até a próxima.
Bom fim de semana, amigos. E o meu abraço vai para a família Larco pela confiança do nosso projeto. Eu sou da casa praticamente. Tenho uma relação muito forte com o controlador, o sócio, né? O Paulo Evangelista, um grande amigo de longas datas. Ana Paula Evangelista, filha dele. Em grande empresa, uma das grandes empresas de distribuição de combustível do Brasil e que confiou no nosso projeto. Um abraço para todos os nossos patrocinadores que compram a nossa missão.
E quem vai com o Larco vai mais longe, já dizia o poeta.
Ah, pois.
Então, um grande abraço, meu irmão.
Um abraço, amigos queridos. Um abraço aos nossos presentes aqui no lounge, né?
Samir, é, lounge, eu gostei. Lounge do Futebol S.A.
Lounge
do Futebol S.A.
Um abraço, Samir.
Vou botar um chope aqui, já já.
Valeu pela presença de vocês. Zezinho, querido, um abraço. Valeu pelo programa de hoje, Fabrício. E o meu abraço de hoje vai para dois amigos muito queridos, tá? Primeiro para Alexandre Souza, Xan, você que segunda-feira vai estar ouvindo aí do nosso podcast, fazendo sua malhação. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. E também um abraço especial para Claudinho, da Agência Única.
Grande Claudinho, Claudinho da Bahia!
Maior especialista mundial em futebol inglês, né? Minha fonte de informações. E que amanhã, junto comigo, hein? Vamos estar ligado amanhã, 12:30, Manchester United e Liverpool.
Embora
maior liga. Clássico do futebol inglês. Imperdível. Quem tiver em casa e tiver acesso, não deixe de assistir a essa aula de futebol.
Maravilha, beijo especial pra Pedro Santissé, meu irmão, o cara que me abriu as portas no rádio. Foi ele que disse assim: você tem que estar no rádio, você tem que estar no rádio. E aí, foi ele que me trouxe, tá fazendo aniversário hoje, um beijo pra ele. Toda a bancada de vocês já esteve aqui com a gente, foi maravilhoso e vai voltar também, que é da família. E um grande abraço a todos os fãs de futebol que mandou mensagem pra gente. Foram muitas mensagens, muitas mesmo. O Danilo Balde Segunda mandou, viu? Mais uma vez.
Grande Danilão.
É, muita gente, velho. Muita gente mandando mensagem. Infelizmente não tivemos tempo pra ler todas, mas.
Falei muito, né?
Muito nada.
Ah, tá falando, só mil vozes teve lá no Baba de Segunda, arrebentou, viu?
Deu assistência, pegou,
deu bandicu, né? Foi miséria.
Bom, obrigado, gente, de coração. Até semana que vem com mais um Futebol SA. Tchau!
Valeu!
Valeu! Ah, peraí, Mapu! Peraí! Mapu, vem atirar aqui a foto com a gente e fazer a comemoração da Superliga Feminina. Venha, Samir, venha. Tchau, gente. Até a próxima.
Oferecimento Larco. Presente em milhares de postos e no seu carro.